Segundo André Luiz, é um hábito infeliz as pessoas não quererem sofrer. O sofrimento é o único modo para a evolução do espírito?
Na Lei de Destruição de O Livro dos Espíritos, capítulo 3, Allan Kardec também surpreende com a função da destruição e pergunta: qual é a função da destruição? Tudo se destrói para renovar-se, responde os espíritos. A dor tem uma função, que é fazer aquilo que nós nos negamos a produzir pelo amor. O que é o amor? O caminho da retidão, do cumprimento dos deveres, do respeito ao direito alheio, da sadia convivência. E porque agimos de maneira equivocada, nós geramos o mecanismo educativo ao qual chamamos de dor. Não é o único caminho. Porquanto, nós poderemos evoluir pelo amor. Vamos examinar a dor agora sob um aspecto muito curioso. A dor, doação. Sempre nos ocorre pensar que a dor é um resgate de algo anterior. Nem sempre. Há a dor por abnegação e amor. Jesus teria resgatado algum karma? Sem dúvida que não, porque era um espírito puro. Mas ele elegeu o caminho austero da renúncia e os momentos de dor para nos ensinar que, se se fazia aquilo com o ramo verde, o que não se fará com o ramo seco? Se ele, que era puro, ascendia na direção do Pai através da via dolorosa que o sofrimento lhe impunha, nós outros, com uma alta carga kármica, teríamos experiências muito mais traumatizantes. Ele, porque nos amava, ensinou-nos a sofrer sofrendo. Não foi um teórico. Sofram que é bom. Ele sofreu, desfaçam como eu faço. Foi a lição soberana mais notável que ele nos deu. Este é um ato de amor. Qual a mãe aqui, raríssima exceção, que vendo o filho doente não diria: eu preferia ser eu? Quanto sofre uma mãe, as mães do primeiro filho, as febrícolas da criança, os choros que ela não sabe decodificar, mas ela nem nota que está sofrendo. É um sofrimento misturado de amor, de ternura, de ansiedade, de sublimação, que faz parte da própria maternidade. Os homens, menos. Por quê? Por tradição, estão fora no trabalho, hoje também a mulher, mas mesmo assim, a mulher está sempre mais companheira do filho, está mais no lar, carrega-o, unge-o no seu seio, vive-lhe as experiências, adivinha-lhe as necessidades. Então, este é um sofrimento não kármico. Francisco de Assis. A tradição diz que Francisco de Assis era a reencarnação de João, o evangelista. E todas aquelas dores, para nós eram dores, para Francisco eram êxtases. Eu devo ter lido umas 30 biografias de Francisco. E todas elas sempre me cativaram e me chamaram a atenção para um momento. Quando ele volta do Egito, da Segunda Cruzada, ele voltou com tracoma, que havia adquirido no deserto. E era necessário queimar-lhe os olhos. Era a terapia da época. Pega um ferro em brasa e, diante do bispo Guido, em Assis, o ferro fica em brasa, ele era recurvo para queimar o olho até quase a orelha. Francisco se ajoelha: Frei Leão, olha aquele ferro em brasa. E ele, quando vê o fogo chegando, ele começa a sua oração, irmão fogo: Benevenuto, fratello fogo. E começa a cantar as excelências do fogo: não arda demais, eu fui tão generoso para com você. E Frei Leão desmaiou da dor de São Francisco. E ele não, continuou cantando. O ferro voltou e lhe trouxeram outro e o cegaram. E ele, de braços abertos, em verdadeiro êxtase, sofrendo por amor. Paulo, dir-se-á, foi um criminoso, revel, é verdade. Mas como os sofrimentos foram aos severos da reparação, até o momento em que ele, estando sendo dilapidado, entra no estado de êxtase. Já havia resgatado tudo. E aí ele não sente mais nada, ele sente, pelo contrário, uma sensação de leveza e vai levado até uma região muito feliz, o terceiro céu. E ali ele tem contato com Estevão e Abigail. As dores físicas não maceraram mais, mas aquela dor moral de haver iniciado a perseguição, essa foi com ele até o momento da morte. Na hora que o centurião se comove e vai decepar-lhe a cabeça, treme e diz em outras palavras: desculpe-me por ter que fazer isto. Ele agora velho, carcomido, marcado de tantas pedradas, ele olha, sorri e lhe diz: soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já acabei o meu. E apesar daquele homem feroz estar acostumado a matar, quando ele desce a lâmina, esse misto de ternura e de piedade, o golpe não é certeiro. E a lâmina não decepa a cabeça de uma vez. Ele teve que dar um segundo golpe. Aí é uma dor por amor. E muitas vezes nós, neste nível que estamos, já conseguimos determinadas dores. Não diga meu caso, mas nós dizemos assim: ai, que bom. Quando a mim me ocorre determinado tipo de testemunho em nosso movimento, que é um movimento muito movimentado, então, amigo, telefone de volta, não diga nada, não quero perder esta oportunidade. E o amigo diz: ah, porque eu vou defender. Se eu quisesse, eu me defenderia. Não há por que defender, não estou sendo atacado. É a opinião da pessoa, respeitemos. E por incrível que a mim mesmo me pareça, eu acho que é opinião e não me magoa. Encontra a pessoa: olá, oi, Divaldo, oi, fulano. Gememos os dois. Como vamos? E eu descubro que não tenho o menor ressentimento, porque me exercitei. Antes isso para mim era um tormento que eu não confessava a ninguém, mas me doía tanto. Chorava quando tinha lágrimas, porque pararam, graças a Deus. Perdia noites. Um dia Joana me disse: meu filho, como você pode valorizar o mal e os maus? Como a opinião de uma pessoa que não simpatiza com você pode ter tanto valor a ponto de sombrear a opinião de alguém que gosta de você? Não está você valorizando mais o opositor do que o afeto? E é verdade. Eu queria que todo mundo gostasse de mim, mas ninguém gosta de Deus, o autor, nem de Jesus. Toda pessoa pública tem simpatizantes e antagonistas. É normal. Por isso que na política não há inteiro, só há partido. Porque um fica inimigo do outro. Se fosse inteiro político, não tinha briga. Mas é partido político. Então, situação, oposição. A situação sobe, a oposição fica adversária. Ela sobe, a situação fica... É normal. E muito saudável. Infelizmente, os métodos em que se usam é que são estimulados pelo egoísmo, pelas paixões, e trazem danos à comunidade. Mas é muito bom que haja um opositor, porque ele nos diz o que um amigo muitas vezes não diz, por ternura, por carinho e por erro. Porque o amigo foi feito para estar ao lado e advertir, e não para apoiar o erro. Quando apoia o erro é porque não gosta. Ah, mas eu tenho medo que ele fique magoado. Então você não é amigo. Se você é amigo e ele se magoa, ele não é seu amigo, mas você é amigo dele. Cumpra com seu dever. E lentamente, já não... Era uma prova que não estava na minha prova. Eu sofria por orgulho ferido, por vaidade pessoal, por egoísmo, por pretensão. Na hora que eu descobri que tudo que me vem é sempre para melhor, então eu eliminei aquilo que eu pensava que era um karma e não era. Era somente efeito da própria presunção. E fiquei em paz. Não deixei que o tumulto de fora perturbasse a minha paz de dentro. Não é autobiografia, bem se vê. São experiências humanas. Porque, na minha idade, o que podemos esperar? Não é que a morte esteja perto. Eu sei que no nosso próximo encontro, alguns estarão no mundo espiritual, me inspirando. E eu também. Já preparei vários médiuns. E já disse, desejo que as minhas mensagens sejam autênticas. Para que ela seja autêntica, o médium tem que tossir antes. Se não tossir, não sou eu. Porque todo mundo que usa muita voz tem um santo pigarro. O cantor, do declamador, lá nos bastidores, ele aquece a voz. Mas o pobre do orador não, está ali na alça de mira, a voz está fria. E agora com a palavra, ele tem que levantar até erguer a voz, tem que dar uma tossidinha discreta, tem que perder a respiração, tem que puxar uma secreção que subiu, tem que descer outra que baixou. É uma coisa. Daí sempre tem um... Daí quem me receber, meus irmãos... Ai, Edivaldo! Então eu virei ao seminário. Com certeza. E no próximo seminário, se houver, eu vou sugerir para que seja no hotel macrobiótico. Só que eu não virei a esse seminário.